Senhor presidente, senhores senadores, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, senador Aloysio Nunes, estou sentindo que tive que atravessar aqui a sua frente, mas foi por uma ordem de inscrição e eu peço sua autorização, por favor.
Senador, Vossa Excelência, evidentemente está plenamente no seu direito e na ordem regimental das inscrições. Eu estava inscrito para discutir o item seguinte. E sinto não poder ficar no plenário para assistir o seu pronunciamento, porque eu devo ir agora ter uma entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, infelizmente, tenho que sair do plenário. Abraço, e um abraço aos alunos da Uninove.
Senhor presidente, a iniciativa do presidente José Sarney em fazer um conjunto de sessões extraordinárias exclusivas para a discussão da reforma política é algo que considero da máxima importância, exatamente porque as sessões multitemáticas, elas acabam diluindo por demais este assunto, que é um assunto que merece dedicação exclusiva dos senadores nesse momento, principalmente nessa reta final do ano de 2011, onde a gente tem que concluir o trabalho iniciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que finalizou hoje todas as análises e discussões a respeito das proposições, das propostas de emendas constitucionais relativas ao modelo utilizado pelo Brasil no que diz respeito às questões políticas. Então, essa reforma política, essa reforma eleitoral, é um assunto que realmente requer a atenção de todos e, de preferência, de maneira exclusiva, como está acontecendo hoje, em que todos emitem opinião sobre as várias PECs que estão em pauta para discussão aqui no Senado. Duas delas têm merecido a nossa atenção especial, que uma delas é a PEC número 38, que propõe a redução, aliás, a eliminação da reeleição dos mandatos executivos com o aumento do tempo de duração do mandato de 4 para 5 anos. Essa proposta teve a relatoria do senador Renan Calheiros, que mostrou-se contra a extensão do mandato justamente porque dessa forma terminaria com o Instituto da Reeleição. E eu quero manifestar aqui, como senador da bancada do Estado do Acre, e também como integrante do Partido dos Trabalhadores, da bancada do Partido dos Trabalhadores, manifestar uma opinião que acho que ela está além da opinião de um militante partidário, mas sim de alguém que se preocupa com a estabilidade dos institutos criados no nosso Brasil. O Instituto da Reeleição foi criado durante o exercício do mandato, do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Indiferentemente da forma como esse instituto foi criado, o fundamental é que nós tivemos uma experiência de 8 anos com o presidente Fernando Henrique, tivemos depois uma experiência de 8 anos com o presidente Lula e agora estamos no primeiro mandato da presidenta Dilma. A minha opinião a respeito é de que o estável para o Brasil, para dar solidez institucional às nossas decisões e normas que têm que ser transformadas em normas perenes, pétreas, é que se a gente mudar de novo esse instituto, a gente vai ficar naquela instabilidade das regras que quase sempre mudam e não dá segurança para as pessoas na hora em que vão debater, vão analisar e mesmo vão tomar decisão nas eleições. Então, eu sou a favor de que se mantenha o Instituto da Reeleição para que a gente tenha maior estabilidade no nosso Brasil, estabilidade institucional, para que cada presidente ou presidenta eleita no Brasil saiba que tem 4 anos para exercer o seu mandato e tem a responsabilidade de fazer um mandato que conquiste os eleitores brasileiros para pleitear um segundo mandato. Eu acho que dessa forma o Brasil ganha muito mais. E o mesmo vale para os governadores e para os prefeitos, principalmente porque 4 anos é um período muito curto para fazer as transformações que os poderes executivos necessitam. Os planos de governos têm muita dificuldade de serem concluídos em 4 anos. Então, a possibilidade da reeleição é algo que dá estabilidade, dá segurança e faz com que a gente faça um planejamento de longo prazo com maior possibilidade de lograr sucesso. A segunda PEC a que eu queria me referir é a PEC 37, a proposta de emenda constitucional número 37/2011, que prevê a redução dos suplentes de senadores de 2 para 1. E o mais importante de tudo isso, que definitivamente acaba com a possibilidade de se eleger suplentes que sejam cônjuges ou parentes consanguíneos até o segundo grau. Isso, para mim, é algo absolutamente inovador e eu falo aqui com muita tranquilidade porque fui eleito suplente do senador Tião Viana, com muito orgulho. Tião Viana se afastou depois de eleito governador do Acre e eu assumi o seu mandato até 2014. Mas digo isso porque sou um militante da política, tenho um respeito profundo pela política, porque eu sei que a política é o melhor caminho para a gente poder realizar as transformações e fazer as revoluções que a gente pensa serem necessárias para fazer do nosso Brasil um país cada vez melhor. E na condição de suplente que se tornou senador, sendo um suplente ideológico, escolhido pelo meu partido, pelos partidos que compõem a Frente Popular, eu sempre achei algo que desmerecia a política, essa coisa de um senador ser eleito por força da sua expressão eleitoral e junto consigo trazer ou a esposa, ou o pai, ou o filho como suplente. Então, eu acho que essa decisão proposta na PEC 37 de acabar com a eleição de cônjuges e de parentes consanguíneos é algo que melhora muito o sistema eleitoral brasileiro. Eu não acredito que a gente vá fazer uma grande reforma política, uma reforma total e irrestrita, porque a gente não tem as condições reunidas para isso. A gente provavelmente não vai conseguir ainda aprovar a nossa lista fechada, pré-ordenada com alternância de gênero, que seria muito bom para garantir maior participação das mulheres no parlamento brasileiro, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal. Quero dizer que, dentro do Partido dos Trabalhadores do Acre, nós estamos tentando avançar nessa discussão e, muito provavelmente, nas eleições municipais deste ano, nós já vamos defender paridade de gênero. Independentemente de passar ou não na reforma política, nós vamos defender a proposta de que a gente tenha paridade de gênero na chapa que vai disputar a Câmara de Vereadores de Rio Branco, no PT de Rio Branco, e a gente vai defender que em todos os municípios do Acre se faça o mesmo. Isso com o objetivo da gente fortalecer a discussão de que o equilíbrio de gênero não pode ser apenas um discurso solto aqui, outro discurso ali. Tem que ser uma prática. E para ser prática, a gente tem que começar com algum exemplo. E nesse sentido, o Estado do Acre, o Partido dos Trabalhadores do Acre, está discutindo essa possibilidade. Não deliberou a respeito, mas eu posso adiantar que vou defender, junto à executiva regional e aos diretórios municipais, que a gente possa estabelecer equilíbrio de gênero já para as eleições de 2012 às câmaras municipais de Rio Branco. Era isso, senhor presidente. Agradeço pelo tempo a mim destinado.